استوى طبعا. Vamos orar. Pai, a gente mais uma vez te agradece porque o Senhor tem falado conosco, tem derramado a sua bênção e o seu consolo através da comunhão, das músicas, e a gente tem recebido a tua manifestação hoje. A gente pede que o Senhor continue nos abençoando e que o Senhor ache espaço em nós para que a gente possa estar compreendendo a tua palavra. A gente te agradece e te louva em nome de Jesus. Esses dias atrás eu estava pensando, né, tem como acho que todo mundo estava aí perto da Páscoa e estava pensando na questão da ressurreição, desse significado e do impacto disso diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? É uma questão que às vezes se embaralha com toda a festividade, né? E toda a propaganda e todas as vezes a perda do sentido, mas é uma questão que nos traz à memória, uma questão que deve ser uma rememoração diária. E eu estava agora refletindo bastante sobre as músicas que a gente estava cantando. A minha sensação de fato é de acalento e de consolo e de bálsamo com o louvor, e muitas músicas que nós cantamos de fato estavam falando ao coração, né? E duas coisas de várias que nós cantamos, acho que eu estava mobilizado para estar refletindo sobre isso, então eu estava em quase todas as músicas que nós estávamos cantando percebendo e meditando sobre isso, né? E nós estávamos falando sobre o cuidado que ele tem com a gente, né? De que o trabalho é dele e o nosso trabalho é descansar nele. E estava agora nas últimas músicas que o Flávio estava cantando, falando desse aconchego, desse carinho que Deus tem também, mas estava lembrando disso num contraste com muitas situações de dificuldade que de fato acontecem. Nós não cansamos de repetir isso, porque isso faz parte da nossa jornada, né? Quanto mais a gente anda, quanto mais a gente vive, o dia a dia nos mostra que por um lado ou por outro a dificuldade está presente, né? Esses dias, a semana mesmo, estávamos falando e comentando e orando sobre a nossa situação do Jorge e da Sheila, por exemplo, né? A Sheila vinha já com alguns dias ali de preparação para a cirurgia, e de repente a cirurgia do Jorge foi antes da dela, e tudo na mesma semana, né? E lembrando de como às vezes tem aí um furacão de coisas que acontecem conosco, e isso foi só uma situação imediata de alguém que estava bem perto da gente, mas essa situação de desafio, de rotina, é diária. E eu estava lembrando de dois textos bem conhecidos e vendo um pouco dessa situação nesses dois textos e associando isso com essa questão da ressurreição. O primeiro texto é ultra conhecido, está lá em Salmos 23, versículo 4, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o que me chama a atenção nesse texto ultra conhecido é, primeiro, que há caminhos que às vezes de fato lembram o vale da sombra da morte, né? Então ele fala primeiro do cuidado de Deus, fala do consolo, ele vai falar que está falando do pastoreio, do refrigério, do campo de descanso, né? Guia-nos para águas tranquilas, mas de repente ele lembra que tem situações que são difíceis e são vale da sombra da morte. E há uma declaração Porque é curioso, porque ele lembra disso e dá uma declaração que é: eu não temerei. Então parece que essas situações de quando a gente está próximo ali do vale da sombra da morte, ou em situações de muita angústia, parece que há uma situação de segurança plena. Mas pelo menos a minha experiência não é exatamente assim. Quer dizer, não é toda hora que eu me lembro disso, não é toda hora que essa situação está presente. É, ele está lá, né? Essa é a declaração do salmista. Mas tem situações em que o vale da sombra da morte é uma situação de dificuldade, de escuridão, de temor, de ameaça. E nem sempre essa verdade absoluta vem à memória de imediato. Então, tem um texto lá do Novo Testamento, de Lucas, capítulo 24, que estava me fazendo pensar nisso. Eu estava associando um momento de uma profunda tristeza e como é que Deus foi tratando isso para resgatar isso que é uma verdade absoluta, mas que por nossa humanidade, pela nossa existência e pela própria dificuldade da vida, são momentos em que isso foge da nossa lembrança. Então esse processo de vivenciar essa situação da ressurreição é um processo de resgate contínuo no nosso processo de vida. Está lá em Lucas capítulo 24, a partir do capítulo 13, do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. É verdade, porém, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmava que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse, então disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou e ficaram com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as escrituras? Esse é um texto que fala da ressurreição, mas estava me chamando a atenção nesse processo de profunda dificuldade, de profunda tristeza. Aqui está falando de duas pessoas que seguiam a Jesus e que estavam arrasados, estavam tremendamente entristecidos pelo que tinha acontecido. Bom, uma das coisas, tem muitas coisas nesse texto que me chamaram a atenção. Uma delas é que eu não sei qual foi o tempo da manifestação das outras ressurreições de Jesus, mas aqui, pela descrição do tempo em que eles andaram junto, do momento em que ficou tarde, do momento em que eles entraram na casa e partiram o pão, parece uma manifestação detalhada e longa. Tinha, parece que a manifestação de quando as mulheres foram ao túmulo foi uma coisa, uma aparição rápida. Elas viram que Jesus tinha ressuscitado. Jesus falou para não procurar entre os mortos o que estava vivo e se manifestou, mas a minha impressão a nível de tempo é que parece que foram encontros breves. O que eu achei curioso é que Jesus gastou um tempo grande, aparentemente, para tratar de uma tristeza profunda. E quem eram esses discípulos? Não eram os 11. Então tinha ali um círculo de pessoas que andavam com Jesus. Tinham as pessoas mais próximas, que eram os 11. Tinha lá os 70 que Jesus tinha enviado, e tinha a comunidade lá dos 500. Aqui não fala bem, tem algumas teorias, algumas interpretações de que talvez eles fizessem parte desse círculo maior, mas o texto só fala que eles eram discípulos de Jesus, que eles eram seguidores de Jesus e que não eram os 11. Então, uma primeira coisa que me chamou a atenção foi esse cuidado extremo de Jesus de gastar um tempo grande, né, de consolo e de resgate com alguém que, na nossa visão, na nossa hierarquia, né, os 12, os 11, né, porque o Judas tinha traído, seriam as pessoas onde Jesus se revelaria com mais urgência, com mais primor, com mais cuidado, com mais tempo, porque eram as pessoas que levariam a mensagem, eram os apóstolos. E aparentemente nesse texto, certamente esses dois, o Cleopas e o outro, que ele nem menciona o nome e não diz quem é, não estavam entre os 11. Então essa foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção. Quer dizer, quando eu estava lembrando desse momento de angústia profunda, que é uma angústia que o Davi até comenta, me parece que ele falava muito com propriedade de causa, porque você vê uma história que passou por angústias terríveis. Então ele estava lembrando de que em algumas situações, quando eu não vejo nada, parece que aquele texto tem a ver mais com, ele fala ainda quando no vale da sombra da morte tu estás comigo, a impressão que eu tenho é que isso foi um resgate. Quando ele estava escrevendo, que ele estava dizendo, na hora em que eu estava em momento de grande aflição, eu não via, mas tu estavas comigo. Então o texto fala de uma situação presente, mas a própria vida dele mostra de situações aí extremamente angustiantes, que às vezes por causa dele, às vezes por causa dos outros, ele não tinha culpa nenhuma, e situações onde ele estava aflito. Então essa declaração que ele dá lá no Salmo 23, de que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estás comigo, no dia a dia dele tinha algumas situações que ele não conseguia identificar isso. Mas a hora que ele foi escrever, ele pôde resgatar essa informação e falou, o Senhor esteve comigo em situações onde eu estava no vale da sombra da morte, ainda que na hora eu não estivesse percebendo. E aí, vindo para esse texto de Lucas, então tem uma soma de informações aqui que chamam bastante atenção. Como eu disse, a primeira é essa, que Jesus se aproxima, Jesus gasta tempo, Jesus consola aqueles que são dele. E ele não tem cargo, não tem hierarquia, não tem prioridade. Ele gasta esse tempo para poder lembrar que a história tem sentido e que ele está no controle, ainda que a angústia seja profunda. Então, o que o texto está dizendo, e que de fato parece aqui, né, que é que eles estavam extremamente entristecidos. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de conhecer. E Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? Que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então é curioso também o texto pelo trato, porque numa situação mais formal, pelo menos do meu ponto de vista, do ponto de vista humano, Jesus podia dizer: olha, gente, acorda, eu estou aqui, sou eu. Quer dizer, esse tempo de esse cuidado parece que é um processo curioso, porque ele foi passo a passo, né? Então, o que está preocupando vocês? É como se eles até dizem isso um pouco para frente, né? Ele fala: de onde você veio? De onde você estava? Porque o acontecimento de fato da morte de Jesus ali era 60 estádios de Jerusalém, quer dizer, não devia se falar em outra coisa. Então, se eles tivessem algum... Primeiro que esse assunto seria um assunto geral, mesmo que a pessoa não fosse discípulo de Jesus. Se esses dois de alguma forma fossem identificados como discípulos de Jesus, era notório, né, um dos motivos aí de um entristecimento grande. Mas Jesus falou: o que é que está preocupando? O que é que aconteceu? Aí ele falou: não é possível, onde é que você estava, né? Um porém chamado Clópolis respondeu: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses dias? Porque era a época da Páscoa, né? Muita gente aflorou para Jerusalém, então todo mundo estava circulando por ali de alguma forma, estava, né, próximo de Jerusalém e tinha informação dos acontecimentos. E Jesus foi resgatando isso e disse: olha, o que que aconteceu? Aí eles disseram, explicaram o que aconteceu a Jesus do Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aqui uma outra coisa que me chamou bastante atenção no texto, que parece haver uma lucidez a respeito do que era Jesus, mas a dificuldade do processo e da vida fez com que essa lucidez fosse limitada a compreender o que Jesus podia fazer e quem ele era. Porque primeiro, sendo discípulos, conviveram de alguma forma durante bastante tempo com Jesus, e eles dão essa declaração, né? Jesus, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, apesar dessa declaração, havia um entristecimento profundo. Por quê? Eles não tinham entendido a ressurreição. E chama atenção porque essa incompreensão da ressurreição tem duas dimensões. Primeiro, Jesus falou aqui pouco antes do texto, um pouco depois, ele falou: eu não falei para vocês que era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado, que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Então isso estava dito várias vezes. Então, bom, a gente fala: bom, tá, tudo bem, como era um processo milagroso, ninguém tinha ressuscitado ainda, tinha aquela percepção de que talvez ele fosse resgatar o Israel, apesar de Jesus ter convivido 3 anos, falado disso intensamente. Então você fala: bom, tudo bem, até a ressurreição esse processo estava embotado, estava nebuloso, portanto eles não estavam entendendo. Só que tinha gente que presenciou isso, as mulheres, eles dizem isso, as mulheres foram, não acharam e disseram: ele ressuscitou. E ainda assim não caiu a ficha. Quer dizer, o processo de tristeza era tão grande, o processo de angústia era tão pesado, que sendo discípulos, tendo andado com Jesus, tendo testemunho das mulheres que viram o anjo dizendo: olha, não procurem entre os mortos o que vive, ele ressuscitou. Então você vê a diferença entre uma informação intelectual, né, que tem um registro, tem a fala, tem um discurso, eles não deixaram, ou não se, parece que não se deixaram de reconhecer como discípulos, eles dizem isso, né, que se intitulam como discípulos, mas estavam entristecidos e sem saber o que fazer. Então a minha sensação é que cotidianamente, ou pelo menos com uma frequência grande, a gente se encontra em situação semelhante. A gente tem a informação intelectual, tem a certeza, a afirmação do que Jesus diz, tem a história, uma coisa que a gente já conversou aqui, até já falei bastante. Eles tinham uma história extraordinária, tinha uma história de 3 anos e tinha uma história fresquíssima, de horas, né? Não são nem de dias, são de horas, de que as mulheres tinham ido e tinham visto logo no despertar da manhã, falou, ele não está aqui, ressuscitou. E eles tinham essa informação, porque a gente pode dizer, bom, de repente Jerusalém era grande, eles estavam no meio do processo, elas tinham visto Jesus, Jesus estou, mas essa informação não tinha chegado até eles ainda. Mas eles dizem, não, elas disseram isso mesmo. Então eles declararam que elas viram que Jesus tinha ressurreto, declararam que tinha essa informação, mas o coração estava triste com os acontecimentos, porque eles não sabiam plenamente como é que haveria de ser essa, o que significava isso, qual era a dimensão dessa ressurreição e que impacto isso teria na história e da vida deles. Então, apesar de toda a evidência aparentemente cognitiva ou teológica de informação, informação da história deles com Jesus, informação das escrituras que Jesus começou a discorrer, inclusive falou, está aqui, estava lá, não foi só eu disse, estava predito, e o testemunho das mulheres, mas isso não foi suficiente para que eles não se encontrassem profundamente entristecidos com o que tinha acontecido. E como eu disse no início, você vê o tratar de Jesus a respeito disso, porque poderia ser mais abrupto, poderia ser mais duro, poderia ser mais claro, e ele foi acalentando o coração. Ele, o que vocês estão falando? O que foi que aconteceu? E ele começou a discorrer a respeito do que tinha acontecido. E ele até por eles mesmo, porque Jesus tinha naturalmente todas as informações, porque ele era a testemunha própria do acontecimento, mas ele foi pedindo para eles falarem a respeito disso. Falou, o que aconteceu? Eles foram um pouco até duros com Jesus, só você não sabe? Então vamos lá, eu vou te dizer se você está desinformado. Aí ele disse, né, que tinha acontecido com Jesus o Nazareno, que e como os principais sacerdotes e as autoridades entregaram para ser crucificado. Aí é verdade que algumas mulheres, o que eles tinham dito, já não acharam o corpo. Então Jesus disse, começou a discorrer para eles e falar de como era o processo. Foi resgatando uma informação que, eu repito, não era um resgate intelectual. A história que Jesus estava repetindo para eles é uma história que eles viram e sabiam várias vezes. Sabiam porque possivelmente eram judeus, sabiam porque conheciam o texto de muito tempo, sabiam que tinham convivido com Jesus e sabiam porque as mulheres tinham dito. Então, não faltava informação, faltava a percepção que transcende aí a questão cognitiva, que é essa paz que excede o entendimento e essa clareza de identificação de que a declaração que me parece, na minha interpretação, que Davi deu depois que passou, que é, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus foi lembrando ele, falou, olha, aconteceu tudo isso, vocês estão aí de fato sem rumo, mas eu quero lembrá-los. E aí foi recordando o que tinha acontecido na história desde Moisés, tem bastantes tempos, e foi discorrendo até a morte e a ressurreição. Então eu vi nesse texto uma semelhança grande do que acontece constantemente conosco. E quando eles, o coração foi ardendo, né, ele falou, por acaso, depois quando eles tomaram uma dimensão, ele falou, olha, a gente foi sentindo o acalento ali de Jesus, ainda que o processo continuasse nebuloso. Vi ali uma relação de afeto, né, mesmo sem terem identificado claramente Jesus, como já estava à noite, é perigoso, é tarde, fica com a gente. E foi na comunhão com ele, que foi no partir do pão, que abriram-se os olhos. Aí eles reconheceram plenamente que era Jesus. Então o que eu vejo de semelhança com a nossa, com o nosso andar, é essa possibilidade, primeiro, de se declarar para ele. Quando ele pergunta, mas o que aconteceu? Que ninguém melhor do que ele tinha todas as informações. Você vê que ele foi provocando uma necessidade de exposição, de fala deles, para tratarem essa tristeza profunda, tratarem esse desalento, tratarem essa situação de esperança. Jesus foi abrindo espaço para que eles declarassem isso para Jesus. Fala mais sobre isso, o que está acontecendo? Por que vocês estão tão desesperançosos? Jesus foi abrindo esse espaço, andou com eles, entrou com eles na casa, mesmo sem eles terem identificado plenamente, e na comunhão com ele, os olhos deles se abriram e eles identificaram, é Jesus. E aí eles fizeram uma retrospectiva de alguns minutos, algumas horas talvez, que você vê, mesmo sem eles estarem plenamente conscientes, eles estavam sendo apacentados. Então, mesmo sem eles terem identificado Jesus, ainda no estado de tristeza, né, porque eu acredito que essa tristeza tenha se transformado em alegria na hora que eles reconheceram plenamente, é ele. O que ela disseram, o que ele falou, é ele. Ele ressuscitou, então isso deve dar uma tristeza, uma alegria extraordinária que eles foram dizer. Mas até antes disso, eles estavam compartilhando a tristeza. Entra aqui, é tarde, fica com a gente. Mas fica com a gente, vivendo a tristeza junto com a gente. E Jesus estava lá. E aí, quando abriram os olhos, eles fazem esse comentário curioso, que é no meio da tristeza em que eles ainda se encontravam, o coração estava sendo acalentado. Ele falou, por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele vinha falando conosco? E o que é que ele vinha fazendo? Ele vinha consolando, vinha resgatando a história deles, vinha lembrando o que tinha acontecido e vinha tratando a vida deles e tratando essa profunda tristeza que eles estavam. Eles não tinham consciência disso, não tinham plena percepção, mas estavam sendo tratados. Aí a hora que os olhos realmente abriram, né, fala que ele partiu o pão e eles reconheceram, aí as coisas fizeram sentido. Aí eles falaram, a gente não tinha clareza, a gente não conseguia entender, mas agora nós entendemos que nós estávamos sendo cuidados, nós estávamos sendo apacentados, usando a expressão de pastor do Davi, né, no vale da sombra da morte, o Senhor estava comigo, mesmo lá. Então achei um texto muito curioso por essas minúcias. Eu falei que só tem aqui esse texto com esse grau de detalhe, só tem Lucas, não tem em nenhum outro evangelho. E das vezes em que eu olhei a aparição da manifestação da ressurreição, a sensação que eu tive é que elas foram mais explosivas, mais enfáticas e talvez até mais rápidas. E quando depois quero até resgatar quando ele fala do início, não sei se o texto dá para dar essa dimensão de quando foi o início até o final do dia que ele fala entre, mas foi uma caminhada pelo menos ali de tratamento. e uma revelação também diferente, porque as outras, para as mulheres no túmulo, para o Tomé, que ele falou, estou aqui, toca em mim, vê as feridas, foram revelações de imediato, né? Olha, sou eu, ressuscitei, vamos caminhar porque a esperança permanece. Essa revelação em particular, por algum motivo que me parece essa compreensão dessa tristeza, dessa angústia, dessa jornada que eles vinham, foi um processo de mais tempo e de cuidado. Como eu disse no início, ele precisou chegar até a comunhão, até o partir do pão, para se revelar. Mas ele podia ter, na mesma hora em que andou, assim como ele apareceu para os outros, poderia ter aparecido para o Cleópatra e para o outro também. Mas essa sensibilidade de entender essa humanidade, né, o que esse texto retrata, como os outros todos, quando depois da crucificação em diante todo mundo ficou sem rumo, é pura humanidade. É pura humanidade, que é, olha, é a natureza humana, é a angústia humana, é a limitação humana. Só que esse texto dá detalhes de como é que Jesus tratou isso, com que aconchego, com que habilidade, com que afeto, né, com que carinho, até o partir do pão. Então isso me chamou muito a atenção e traz aí um enigma. Eu falei, por que o Lucas retratou isso, né? Por que os outros evangelistas não tiveram acesso a essa informação, ou por algum motivo isso não estava presente lá, mas foi um fato que o Lucas fez questão de registrar, e discorrendo quem era Jesus, o impacto que ele trazia para a vida das pessoas. Lucas falou, está aqui uma coisa que precisa ser relatada, está aqui um acontecimento que merece registro, e é um detalhe que mostra a atuação e a intervenção divina nos momentos de onde a gente não enxerga. O texto é até literal nessa expressão, né? Que ele fala, abriram-se os olhos, né? Então é curioso que naturalmente eles não estavam cegos, eles estavam vendo, mas estavam vendo uma realidade que era deles, estavam vendo uma realidade que era humana e não conseguiam enxergar uma realidade que é divina. E a ação de Jesus, a intervenção nesse processo, foi para que eles conseguissem enxergar uma realidade que transcende a nossa percepção. Foi com um cuidado, com um carinho, com um afeto que de fato impressiona. E a impressão que eu tenho, e o que eu tenho meditado esses dias, é que esse é um processo contínuo. Como a gente falou algumas vezes, aqui me mostra com uma clareza grande o significado, por exemplo, da ordenança da ceia, do partir do pão, né? A necessidade de resgatar essa realidade que transcende a nossa visão constantemente. Por isso Jesus insiste nisso, né? E a palavra de Jesus era essa: lembre-se, lembre-se, lembre-se. Então ele fala, ele introduziu um ritual, introduziu uma manifestação para fazer com que nós nos lembrássemos. Então ele falou, lembre-se disso. E por isso, e aqui talvez acredito que não seja por acaso, inclusive o registro é que essa lembrança se revela plenamente, né, no partir do pão. Então essa celebração, essa rememoração é uma lembrança, é uma ordenança, é um consolo até, porque a necessidade desse resgate, essa é a minha sensação, de fato é diário, é contínuo, né? É um processo de vira e mexe, acontece alguma situação dura, às vezes, né? Dura de fato, dura pela nossa percepção que seja, e vem a sensação de estar lá no vale da sombra da morte, ou estar na situação de profunda. O texto até aqui que comenta esse entristecimento, eu não vi exatamente a palavra no grego, mas um dos comentaristas falam que parecia uma tremenda angústia de alma. Porque, de fato, diferente de algumas outras situações, eles não estavam fisicamente feridos. Estavam andando, então, aparentemente, estavam bem. A questão, nesse caso, não era exatamente de saúde, mas de uma angústia profunda, porque a vida, todo o projeto ali dos últimos anos, tinha perdido o significado. E eu vejo, mesmo andando muito tempo, passa tempo, a idade vai passando, me vejo de tempos em tempos em situação muito semelhante, né? De situação de angústia, de situação de parecer que a situação está de fato irreconciliável, irresgatável. E aí o que eu tenho me lembrado e o que esse texto estava me dizendo é isso, é que é um chamado à lembrança que tem algumas coisas a serem feitas. Uma das coisas é dizer isso para Jesus, e a outra coisa é estar aberto para o tratar dele. E aí, mesmo que a gente não esteja vendo, ele está cuidando, e uma hora nós vamos ver, que é o que aconteceu com os discípulos aqui. Amém? Vou cantar mais uma?
Deus é vida, sobre a morte triunfou. Se ele entrar no teu coração, rios de água viva fluirão. Quem quiser poderá provar, quem beber sua sede vai matar. Da água da vida, vem viver na presença de Jesus, conhecer seu amor e sua luz. Vivendo assim, você vai sentir rios e água viva do seu coração fluir. Água viva, quem quiser poderá provar. Água viva, quem quiser. Água viva, quem quiser poderá provar. Água viva, quem beber sua sede vai matar.
Amém.
Água viva, quem quiser poderá provar. Água viva, e quem beber sua sede vai matar.
Amém. Deus abençoe. Boa semana para todos. Obrigado pela presença de todos. Vocês são muito importantes, viu? Tá? E dona Marcela, um aviso: se for viajar, tem que deixar alguém no seu lugar. Paz. Thank you.